Olá, bem-vindos. Décimo episódio do nosso Olhar para Ti. Eu chamo Marta Amaral, sou jornalista e comigo está o psiquiatra Daniel Sampaio.
Somos mais, muito mais que a soma das partes. Uma empresa líder de retalho, sólida e audaz.
Olá, bom dia.
Focados no negócio, comprometidos com o planeta, determinados a crescer, com lideranças ágeis e humanas. Para chegarmos mais longe, tudo o que somos desde sempre e para sempre, conseguimos juntos.
Olá, Daniel.
Olá, Marta.
Chegamos hoje ao último 10 episódios desta nossa série, por isso acho que faz sentido olharmos para a terceira idade, uma fase da vida que me fascina, por ainda ser um mistério, e por a sabedoria da idade trazer uma beleza, isto se envelhecermos bem. E por isso gostava de começar por perguntar, Daniel, o que é envelhecer bem, na sua opinião?
É o nosso podcast, acompanhou o ciclo de vida. Falámos do casal, falámos do nascimento do primeiro filho, depois falámos da adolescência, estamos agora a falar das pessoas mais velhas. Envelhecer bem é envelhecer saudavelmente. Eu queria recomendar um livro do professor Oliveira Carrageta, editado pela editora Âncora, que se chama justamente Envelhecer Saudavelmente, o que precisa saber. E nós podemos dizer que existem quatro pontos fundamentais para envelhecer com saúde: alimentação saudável, atividade física diária, sono reparador e interação social, evitar o isolamento. Esses são os quatro pontos fundamentais.
E consegue explicar?
Podemos falar um pouco de cada um deles. Fala-se muito da alimentação. As pessoas às vezes têm uma grande preocupação com as dietas. O que é importante é ter uma alimentação saudável. Temos um paradigma importante, que é a dieta mediterrânica, que é uma dieta equilibrada, que qualquer pessoa pode encontrar na internet os princípios fundamentais dessa dieta.
Proteína.
Exatamente. Em relação aos idosos, portanto, é importante dizer que a alimentação é fundamental não só em termos da prevenção de doenças físicas, mas também da prevenção de situações difíceis da sua vida mental. E é muito importante as pessoas terem essa ideia que a alimentação deve ser uma alimentação regrada, mas também é importante não terem obsessão de dieta e da preocupação constante com a comida.
Ao fim de semana, por exemplo, podem descontrair, relaxar.
Exatamente, podem fazer de vez em quando um erro, que isso não faz mal nenhum. É uma dimensão que é significativa quando a pessoa tem uma boa alimentação, quando evita o excesso de peso e a obesidade na terceira idade. Falaremos das quedas mais adiante, esse é um fator importante. Depois, no que diz respeito ao sono, já tivemos um episódio sobre o sono. Eu queria destacar hoje que as pessoas mais velhas dormem menos, mas que não podem ter, como já falámos, aquela obsessão de dormir 7 ou 8 horas, devem aproveitar para descansar bem e procurar ter um sono reparador. Esse sono reparador é fundamental para mantermos o cérebro em boas condições. Depois, atividade física. A atividade física é hoje em dia muito recomendada em todas as idades e é preciso perceber que nas pessoas mais velhas não podem, por exemplo, fazer grandes excessos do ponto de vista da sua atividade física. Mas podem fazer uma atividade física que convém que seja diária. Portanto, um exercício físico à volta de 20 minutos, por exemplo, uma caminhada em passo relativamente rápido, alguns exercícios de flexibilidade, que podem ser feitos diariamente. O lema que se costuma dizer é go slow, porque não se pode andar. Uma pessoa que está muito sedentária e que chega à terceira idade e começa a fazer exercício violento, não é recomendável, portanto tem que ser devagarinho. E finalmente, o quarto ponto é da interação social. Muitas pessoas estão isoladas, muitas pessoas estão sozinhas na terceira idade e vivem na expectativa que apareça alguém de família. E há pessoas mesmo, pela sua idade avançada, já não têm muitas pessoas de família à sua volta ou viveram sozinhas. Esse isolamento é muito importante quebrar. Portanto, devemos fomentar que as pessoas mais velhas sejam visitadas, que possam aparecer na sua vida amigos, netos, a interação com os vizinhos, atividades, por exemplo, ligadas à comunidade, que podem ser extremamente úteis, porque uma das razões da depressão na terceira idade é justamente o isolamento social. Portanto, estes são os quatro vetores fundamentais que nós devemos ter em conta para envelhecer saudavelmente.
Quando olhamos para o envelhecimento mental, por exemplo, gostava de lhe perguntar, do ponto de vista da prevenção, como é que se previne esse envelhecimento e perguntar, sobretudo, quais é que são os sinais de alerta, porque sei que é possível confundir, por exemplo, demência com depressão.
Em primeiro lugar, manter o cérebro ativo. Durante muito tempo dizia-se: não cansa a memória, não fatiga a memória. Esse é um conceito completamente ultrapassado.
Memória não se cansa.
A memória não se cansa e, pelo contrário, tem que ser estimulada. E, portanto, uma das coisas fundamentais é manter o cérebro ativo através da leitura. Nós devemos fomentar a leitura das pessoas mais velhas, até às vezes ter um familiar mais novo que possa ler com essa pessoa quando há dificuldades de visão. Ter um neto ou um familiar, um primo afastado, que esteja com tempo livre e que possa ler juntamente com essa pessoa e fomentar a leitura dessa pessoa. Depois, tudo o que seja poder interagir socialmente também vai estimular o cérebro, e é fundamental não deixar a pessoa sozinha. Quais são os sinais de alarme? Em primeiro lugar, são os sinais de depressão, porque muitas pessoas idosas, devido às suas doenças físicas e devido ao seu isolamento social, sobretudo se tiverem hereditariedade depressiva, ou seja, se tiverem pessoas da sua família que sofram depressão, estão mais vulneráveis ao aparecimento da depressão. E o que sabe hoje, com muita firmeza, os dados são muito robustos, é quando as pessoas têm depressões não tratadas ao longo da vida, e sobretudo quando têm depressão na terceira idade, e essa depressão não é tratada, não é diagnosticada, isso é um passo para poderem ter uma situação de demência mais tarde. Portanto, o sinal de alarme pode ser sintomas de depressão, a perda de memória, e aqui temos que distinguir entre a perda de memória para coisas pequenas, por exemplo, os esquecimentos dos nomes é perfeitamente, chama-se o declínio fisiológico da memória. As pessoas mais velhas queixam-se: encontro uma pessoa na rua, eu não me lembro do nome. Isso não é alarmante. O que é alarmante são erros da memória. Vou dar um exemplo para as pessoas perceberem melhor. Uma doente minha que queria arrumar o seu casaco de malha e foi arrumar o casaco de malha no frigorífico. E depois andou à procura onde é que tinha colocado o casaco de malha, e só quando foi preparar o seu jantar é que viu que estava no frigorífico. Isto é um sinal de alarme, porque é aquela memória que nos ajuda a fazer as coisas. Tem a ver com o planeamento. E, portanto, a perda do planeamento das ações que são conduzidas pela memória é um sinal de alarme.
Então, por exemplo, esquecer-se do nome do neto, às vezes as pessoas depois ficam muito assustadas porque se esqueceram e quase querem negar.
Sim, evidentemente que isso tem a ver com a intensidade. Se essa situação se tornar muito frequente e se a pessoa começar a esquecer os nomes todos, é um sinal de alarme. Agora, um esquecimento ocasional
não é preocupante
e faz parte do tal declínio fisiológico que eu falava antes.
E olhando para esta questão da depressão e da demência, como é que nós podemos, nessa idade, perceber bem o que é uma coisa e o que é outra?
Muitas situações de demência começam com episódios depressivos e, como eu já disse, são muitas vezes pessoas que sofreram depressão ao longo da vida. Portanto, as pessoas que sofreram depressão, e sobretudo se não trataram bem a depressão, têm mais probabilidade de ter um quadro demencial quando são mais velhos. E, portanto, como é que se distingue? As situações de demência são, sobretudo, situações de perda da memória. Na depressão não há propriamente perda de memória, há uma dificuldade de concentração e de atenção, faz com que as pessoas se esqueçam das coisas. Mas se a depressão for tratada, a memória é recuperada rapidamente. E por isso nós temos que sempre fazer o diagnóstico, saber se estamos numa situação de depressão ou se estamos num quadro demencial no início. Aí chama-se até pseudodemência. São pessoas que parecem esquecidas, parecem desinteressadas, concentram-se mal, dormem mal, e nós podemos pensar: bom, está a iniciar, por exemplo, uma doença de Alzheimer, que é uma das formas de demência, e às vezes é uma depressão. Aí é preciso dizer que os antidepressivos são medicamentos muito eficazes, e pessoas que têm esse quadro de pseudodemência, quando são bem tratadas da sua depressão, com apoio e com medicação, esse quadro reverte. E, sobretudo, chamar a atenção para aquele sintoma que nós falámos, que é a anedonia, a incapacidade de sentir prazer noutras atividades que nos dá davam prazer, isso é um sinal de depressão muito característico e que não aparece na demência. Na demência aparece, sobretudo, perdas de memória em relação às atividades da vida diária.
No caso de ser preciso um antidepressivo, a minha geração já está mais habituada a tratar os problemas com um psiquiatra, mas antigamente havia mais estigma. Portanto, eu gostava de lhe perguntar, nessas idades, como é que nós podemos motivar uma pessoa dessa idade, sem lhes faltar ao respeito, porque são pessoas que têm mais experiência do que nós, a procurarem ajuda?
É, isso muitas vezes é uma das dificuldades, porque as pessoas mais velhas sentem sempre, ou quase sempre, que as outras pessoas estão a pôr de parte. É um sentimento que nós temos que ter sempre presente, porque a sociedade e às vezes a própria família não respeita as pessoas mais velhas. Costuma-se dizer que uma sociedade evoluída trata bem as crianças e trata bem os mais velhos. Porquê? Porque as crianças e os mais velhos são os mais vulneráveis. Uhum. E, portanto, a sociedade deve organizar-se para fazer uma política de apoio à criança, sobretudo, como falámos, nos três primeiros anos, que são os anos fundamentais de estruturação da vida da criança, ao nível do cérebro, a nível da sua interação social e com os pais, e depois temos que ter atenção e temos que ter uma política de apoio às pessoas mais velhas. E aí os medicamentos são úteis. As pessoas têm, às vezes, muitos erros de percepção sobre os medicamentos. Os antidepressivos são substâncias muito eficazes no tratamento da depressão, que não têm que se tomar toda a vida, têm que se tomar durante algum período, mas não é necessário, em muitos casos, manter, e que têm um benefício muito grande associado a outras medidas, como falámos anteriormente, do apoio, da visita aos mais velhos, de chamar os mais velhos para a família, de combinar atividades com os mais velhos, de modo a os manter ativos a todos os níveis.
Então não é tarde começar uma terapia?
Não, porque muitas vezes aparecem situações de tentativa de suicídio e de suicídio dos mais velhos. Fala-se muito do suicídio das pessoas mais novas, porque, digamos, é mais dramático assim à primeira vista, ver um jovem que se suicida. Nós costumamos dizer, bom, tinha a vida à sua frente, porque é que se foi suicidar? E há maior aceitação do suicídio dos mais velhos, porque as pessoas, de uma forma simplista, dizem, bom, já viveu muito. Não. Essa é uma maneira errada de pensar, porque o suicídio na terceira idade também se previne. Previndo-se, estando atento aos pedidos que os mais velhos fazem, dizer que não faz sentido a vida, tudo o que eu fiz foi errado, o melhor é eu morrer. Muitas vezes são lamentos, mas muitas vezes são avisos em relação ao suicídio. E o problema do suicídio, em termos numéricos, é sobretudo um problema da terceira idade. São as pessoas mais velhas que se suicidam mais e, sobretudo, os homens mais velhos que se suicidam mais. E, portanto, aí é preciso estar atento aos sinais, aos pedidos de ajuda das pessoas mais velhas e levar, e muitas vezes, a acompanhar, a lutar contra o estigma, dizendo, bom, era uma consulta de psiquiatria, uma consulta de psicologia, não é uma coisa má. Tens necessidade de falar com alguém, eu vou-te acompanhar a essa consulta, e isso é bom para ti, poderes ter alguém com quem falar e eventualmente fazer um medicamento. Porque a doença física, portanto, nós a partir dos 65 anos temos períodos de vida em que temos problemas de saúde. Isso acontece em todas as pessoas, umas mais graves, outras menos graves. Mas essas situações de dificuldade a nível da saúde podem ser tratadas e apoiadas basicamente pela família.
E olhando então para essa altura em que já se viveu muito, como se começam, como estava a dizer, a surgir crises existenciais, dúvidas sobre o sentido da vida, na sua opinião, Daniel, como é que se lida com estas dúvidas e com estas crises?
O balanço da vida é uma coisa permanente. Nós estamos a construir um sentido para a nossa própria vida. Mas é fundamental, junto aos mais velhos, salientar os aspectos positivos que as pessoas tiveram ao longo da sua vida. Muitas pessoas construíram uma família, estão agora envelhecidas e com menos saúde, mas têm um património familiar importante. Outras pessoas têm um património profissional. Foram pessoas que foram muito ativas profissionalmente, que tiveram êxito e depois, por razão da idade, tiveram que se reformar ou às vezes foram afastadas até nos respectivos serviços por serem mais velhas, não é valorizada a experiência profissional. Portanto, quando nós estamos com uma pessoa mais velha, nós temos que chamar a atenção para aquilo que essa pessoa conseguiu construir E o facto das pessoas agora poderem viver mais anos, aquilo que temos fundamental é garantir que esses anos sejam com mais saúde, para que a pessoa se sinta melhor.
E como é que se olha para se aproximar também da morte? Como é que há um certo medo? Será que fiz tudo?
Sim,
agora?
É esse balanço e o receio da morte, porque é inevitável as pessoas mais velhas pensarem que não têm muitos anos de vida à sua frente. É muito interessante porque algumas pessoas têm muita pressa de realizar coisas. Portanto, estão com 70 anos, estão com 80 anos, sabem que não vão viver muitos anos, então tornam-se muito ativas para poderem realizar coisas que eventualmente não fizeram ao longo da sua vida. E isso é bom. Ou seja, o envelhecer saudavelmente é manter a pessoa ativa fisicamente e mentalmente. Então temos que valorizar, nós familiares e amigos dessas pessoas, temos que valorizar aquilo que essa pessoa fez. E eu acho que as pessoas têm sempre medo da morte, que isso é inevitável, mas é...
Em qualquer idade,
mas se a pessoa tiver algum controle sobre a sua ansiedade e conseguir ter alguns momentos bons da sua vida, vai caminhando para os dias finais melhor do que se estiver com doença física, ou se estiver com muita ansiedade ou com sintomas de depressão.
Simone de Beauvoir, para definir a velhice, dizia que um homem não deveria chegar ao fim da vida com as mãos vazias e solitário. E eu gostava de lhe perguntar, Daniel, para quem fica sozinho, como é que se lida com a solidão?
Bom, já falámos um pouco sobre isso, quer dizer, temos que evitar a solidão a todo custo, porque há pessoas que vivem sozinhas, mas não são isoladas. O que é preocupante em termos da saúde mental e até da saúde física é justamente a pessoa estar isolada. Vale a pena falar sobre uma situação muito frequente, são as quedas das pessoas mais velhas. Neste livro do professor Carrageta, vem lá... dada muita importância à questão da prevenção das quedas, e nós sabemos, conhecemos pessoas nossas conhecidas que fizeram uma fratura e a partir daí, uma fratura do colo do fémur é muito frequente e a partir daí toda a situação se complicou. E portanto nós temos que prevenir as quedas das pessoas mais velhas. Em seis quedas, cinco são realizadas por pessoas com mais de 65 anos. Ou seja, na minha idade cai-se, na sua idade, em princípio, não se cai. E é importante termos essa noção. Como é que nós podemos prevenir as quedas? Em primeiro lugar, fazendo exercício físico, porque o exercício físico ajuda-nos a ter melhor noção do nosso corpo, e o exercício físico melhora o equilíbrio. Segundo, o tipo de sapatos que nós usamos. Eu aconselho sempre às minhas doentes mais velhas a usarem sapatos de ténis, porque, sobretudo, as senhoras às vezes têm dificuldade, que acham que não é elegante, eu percebo isso. Não é elegante, mas é fundamental, porque os sapatos de ténis fazem uma maior aderência ao solo e facilitam o equilíbrio. Depois, controlar os fatores de saúde que podem também afetar o equilíbrio. Por exemplo, a hipertensão, pessoas que têm tensão alta, as pessoas que têm outros problemas de saúde, afetam o seu equilíbrio e isso pode provocar quedas. Portanto, é uma das coisas muito importantes. Outra coisa importante em termos de prevenção da saúde nas pessoas mais velhas é a hidratação. Isso é interessante porque as pessoas mais velhas não têm sede. Não sei se os nossos ouvintes sabem isso, mas muitas vezes as pessoas vão parar ao hospital porque estão em desidratação. E nós perguntamos, então porquê é que aquela senhora ou aquele senhor não bebeu água? As pessoas mais velhas perderam o reflexo da sede e, portanto, não bebem água. Ora, sabe-se que nós temos que beber 5 a 7 copos médios de água por dia. Às vezes as pessoas têm a obsessão de uma garrafa de litro e meio ou 2 litros. É mais simples pensarem que ao longo do seu dia têm que pensar em copos de dimensão média entre 5 a 7 durante o dia. E até às vezes é útil pôr os copos assim à frente da pessoa, vários copos, de modo a pessoa vai bebendo ao longo do dia. Porque a desidratação é a causa de muitas perturbações físicas e mentais. Portanto, a falta de hidratação faz funcionar mal o coração e mal o rim e também a nível do cérebro tem consequências importantes. Portanto, é outra área que nós temos absolutamente que tentar prevenir através da boa... Portanto, não basta só falar de alimentação, é preciso falar também de hidratação.
E ainda na solidão, a internet também vai trazer coisas positivas para
É verdade, é verdade.
Acho que era bom lembrar como é que olha para a internet nessa idade.
Eu acho muito útil porque eu sou das pessoas que acho que a internet foi uma coisa muito boa, que evidentemente que há riscos, mas facilitou muito a comunicação E conheço pessoas idosas que estão durante o dia várias vezes a fazer pesquisa na internet, a consultar sítios da internet, a fazer mesmo estudos a partir de artigos que encontram na internet. Isso é extremamente importante, mantém a pessoa ocupada e mantém o seu cérebro ativo. Portanto, a internet não deve substituir a família. Portanto, eu acho que...
Mas também há os grupos de WhatsApp da família agora que também estão...
Sim, e acho que é muito útil. Eu conheço pessoas idosas que contactam com a família toda através do WhatsApp. Isso é muito importante para as pessoas mais velhas. É bom que as pessoas mais novas estejam atentas porque muitas vezes essas mensagens das pessoas mais velhas são pedidos de companhia. E nós temos que, como falámos anteriormente, temos que lutar muito contra o isolamento das pessoas mais velhas.
Olhando para outro tema agora mais na minha geração, esta banalização de operações plásticas e de tratamentos para atrasar o envelhecimento fazem com que hoje em dia estejamos mais escravos da imagem. Quase que é obrigatório camuflar sinais de envelhecimento. Até já na minha idade já se começa a dizer devias pôr um bocadinho de botox na testa para prevenir. E eu gostava de lhe perguntar...
Diga.
Se é mais difícil envelhecer agora.
É, claro que sim. Li no outro dia uma notícia de que meninas de 12 anos já estão a usar determinados produtos, cremes, para tirar as rugas. Estamos a falar de meninas de 12 anos, sim, que estão numa época da puberdade em que o seu corpo está a transformar. Portanto, aí começa justamente aquele mito que as pessoas têm que ser bonitas e jovens toda a vida. Isso aconteceu sempre ao longo da vida, a tentativa de não envelhecer, mas está-se a tornar cada vez mais pernicioso esse mito, porque as pessoas agora têm receio de apresentar um corpo envelhecido. Evidentemente que um corpo jovem é mais bonito que um corpo velho. Temos que partir dessa circunstância. Agora, não podemos fazer pressão sobre as pessoas no sentido da imagem ser sempre uma imagem de pessoa nova, conseguida à custa de, muitas vezes, cirurgias plásticas. Eu trabalhei muitos anos com adolescentes e alguns pediam para fazer operações plásticas, para ficarem mais jovens, para tirar as rugas, para modificar o nariz. Tive a sorte sempre de trabalhar com cirurgião plástico que percebia que era uma dimensão psicológica. Portanto, em muitas dessas intervenções, sobretudo nas pessoas muito novas, são questões de não aceitação do seu corpo, de baixa autoestima em relação à sua dimensão corporal, que levam a essa intervenção. Portanto, nós temos que perceber que o envelhecimento é um processo natural, que as pessoas vão ficar diferentes e temos que lutar pelo reconhecimento dessa diferença sem fazer pressão para um corpo eternamente jovem.
É do conhecimento geral que a idade traz sabedoria. Noutros tempos, esta sabedoria era muito valorizada e útil. Na sua opinião, acha que hoje em dia este enriquecimento tende a ser desvalorizado?
Em muitas empresas, em muitos locais de trabalho, sim. Portanto, há uma pressão para que as pessoas mais velhas sejam consideradas menos capazes. A minha experiência pessoal é que os meus mestres, as pessoas mais velhas, foram fundamentais quando eu era um jovem psiquiatra, portanto, porque a experiência clínica é muito importante. E na minha especialidade, a psiquiatria, o conhecimento da vida também é importante para percebermos os nossos doentes. Portanto, eu acho que, por exemplo, uma lei portuguesa que diz que é inexorável aos 70 anos sairmos da função pública, não se pode continuar na função pública depois dos 70 anos, essa lei devia ser revista, porque há pessoas hoje em dia, com 70 anos, que estão muitíssimo bem e que podem ficar mais alguns anos.
E depois podem continuar no ativo no privado.
Sim, mas às vezes não é fácil, porque não há resposta no privado para certo tipo de profissões. Por exemplo, nos médicos há, mas noutros sítios, noutras situações não há. E, portanto, devia ser revista esta lei, a pessoa devia dizer se pode, se quer continuar mais alguns anos, podia haver até uma avaliação para ver se a pessoa... Sim, e a nível físico, se a pessoa está em condições de poder continuar, porque uma pessoa mais velha tem um conhecimento baseado na experiência que é extremamente importante para os mais novos. E também há um mito. O mito é que as pessoas mais novas não querem falar com as mais velhas. Isso é uma coisa que não é verdade. A minha experiência, que sempre trabalhei com gente nova, e estamos aqui, numa experiência de trabalho intergeracional, é o confronto de gerações e as gerações diferentes poderem trabalhar em conjunto, acho que é muito enriquecedor. Portanto, o conhecimento baseado na experiência das pessoas mais velhas é aquilo que nós devemos valorizar constantemente.
Olhando-se para outra fase, e já chegar ao fim, tenho uma curiosidade, gostava de lhe perguntar. Nós falámos muito de amores no nosso podcast, uhum, e por isso é inevitável perguntar, como é que é o amor na terceira idade?
Oh, isso é muito interessante, o amor na terceira idade, porque existe amor, evidentemente que não tem a dimensão física que tem o amor nas pessoas mais novas, mas atenção, as pessoas mais velhas e que têm uma relação amorosa também tem intimidade física. Claro que é uma intimidade física diferente da intimidade quando tiveram 20 anos. Mas existe essa intimidade. Eu diria que o amor na terceira idade é caracterizado por ternura, pela possibilidade de estar acompanhado, pela partilha da visão de vida, como se houvesse uma visão do mundo que foi partilhada durante muitos anos, mas há também uma intimidade física. Às vezes alguns adolescentes na minha consulta ficam muito admirados quando percebem que os avós têm essa intimidade física. É como se as pessoas mais novas achassem que a intimidade física termina para aí aos 50 anos, uhum, ou coisa assim. Não é assim, e os casais do mesmo sexo ou heterossexuais que se mantêm unidos ao longo de muito tempo mantêm uma intimidade física que é muito importante para a relação amorosa.
O Daniel já viveu alguns anos, eu acredito que todas as idades tenham tido os seus encantos. Eu gostava de lhe perguntar, o que é que se sente na casa dos 70?
Eu sou daquelas pessoas que na casa dos 70 têm muita pressa de realizar ainda coisas. Percebo que não tenho muitos anos à minha frente, mas ainda quero realizar, quero continuar a participar em programas como este, quero escrever, quero refletir com colegas mais novos, quero poder continuar a dar a minha experiência a pessoas que estão no início do seu treino, com psicólogos e psiquiatras e pedopsiquiatras, mas eu tenho bastante pressa, uma característica muito minha, estar muito ocupado, enquanto eu puder fazer isso, é o ideal. Aquilo que a idade mais avançada traz, o envelhecer não é uma coisa boa. Nós estamos a fazer este programa, estamos a tentar ver as dificuldades do envelhecimento e como é que podemos melhorar. Evidentemente que tem que ser realista, é melhor ser mais novo. Mas há uma coisa que a idade avançada nos dá, que é a relativização dos problemas. Nós temos uma tendência, as pessoas mais velhas e que refletiram ao longo da sua vida, a perceber que muitos conflitos que nós tivemos podiam ter sido evitados. Uhum. E a idade dá-nos essa sabedoria, dá-nos a possibilidade de não entrar logo em confronto, de não afrontar as pessoas, de poder falar noutra ocasião, uma certa tranquilidade que é dada pela experiência. Isso é qualquer coisa que é fundamental dar aos mais novos.
É um conselho útil para a nossa vida.
Eu, quando era mais novo, achava que podia mudar o mundo, não é? Pois nós vamos percebendo ao longo da vida que não conseguimos fazer isso, mas podemos ter uma boa ação, sobretudo nas pessoas que estão próximas de nós, no sentido de falar com elas, de as compreender e de perceber que muitos conflitos são conflitos que podem ser, pelo menos, adiados e resolvidos mais tarde. Ou seja, se nós nos tratarmos bem uns aos outros do ponto de vista do relacionamento, nós estamos a melhorar a nossa vida pessoal e a vida dos outros à nossa volta. Eu acho que isso, a idade, dá essa capacidade de perceber que muitas das coisas podem ser resolvidas com tranquilidade e delicadeza.
E para chegarmos ao fim deste episódio, eu gostava de lhe perguntar se para a minha geração, portanto, vou recordar que o Daniel tem 78 anos, eu tenho 24.
77, não ponha mais um.
77, peço desculpa. Eu tenho 24 e gostava de lhe perguntar que conselho é que gostava de dar à minha geração.
Bom, eu acho que uma característica da geração, da sua geração, dos 20 anos, é a curiosidade. Eu acho que vocês têm uma grande curiosidade pelo mundo, querem fazer coisas diferentes e eu acho que isso é fundamental. Ou seja, a exigência que vocês, por exemplo, têm no local de trabalho, a luta pelas melhores condições de trabalho, a exigência que têm em relação ao amor é uma coisa boa. Todos estes episódios tivemos a fazer um esforço no sentido de podermos ajudar a melhorar o relacionamento, mas as pessoas novas têm que manter essa curiosidade e essa força, que é fundamental. Ou seja, o fosso intergeracional, o generation gap, é uma coisa muito importante. As pessoas mais novas têm que contestar as pessoas mais velhas e as pessoas mais velhas têm que perceber essa ânsia que vocês têm de fazer coisas novas e de terem realizações diferentes e poderem progredir. E isso é aquilo que eu dou, é o principal conselho que eu posso dar, é que mantenham essa curiosidade e essa força construtiva que têm na vossa vida. A questão que me preocupa e que falámos ao longo destes episódios tem a ver muitas vezes com a dificuldade de relacionamento a nível, por exemplo, do par amoroso. Acho que é aí todos nós temos que investir no sentido de sermos mais delicados e mais construtivos nas nossas relações amorosas.
Fechamos em bem, chegámos ao último episódio desta primeira série.
Temos que agradecer o apoio, da marca Continente, que patrocinou estes episódios. E o grupo editorial Leia, que nos forneceu também um apoio importante a nível da gravação.
E deixar também um agradecimento especial à Lino Cassia Neves, a nossa designer, que nos tem acompanhado a partir de Barcelona, ao Rodrigo Pedro, que tem estado connosco sempre a assegurar os vídeos dos nossos episódios, aos nossos ouvintes agradecer todo o apoio, as partilhas que fizeram nas nossas redes sociais e o feedback que nos deram ao longo destes episódios. Vamos continuar ativos, podem continuar a seguir as nossas páginas, o nosso Olhar Para Ti está no Instagram, no TikTok e no Facebook, e é lá que vai continuar e com novidades. Daniel Sampaio, foi um gosto.
Foi um gosto também.
Até
até uma próxima oportunidade.
Até uma próxima oportunidade.